Nós temos a satisfação de trazer uma entrevista ao vivo por telefone neste momento com ela, que é referência em temas como combate ao bullying e ao preconceito. Nós vamos conversar com a jornalista e escritora daqui do estúdio, é a Vanessa Stenzel, e daí é a Vanessa Benz. Seja muito bem-vinda na programação, Vanessa. Uma excelente tarde para você.
Muito obrigada, é um prazer estar falando com vocês.
Para nós igualmente. A Vanessa é escritora, também já foi convidada para trabalhar com Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. E esse convite, ele teve respaldo positivo? Conte para a gente.
Então, isso aconteceu há alguns anos, quando eu comecei a trabalhar com história em quadrinhos. Uhum. Né? Meu tema sempre foi o bullying, lancei uma história em quadrinhos chamada A Menina Distraída.
Certo.
E um desses exemplares foi parar nas mãos dele lá no estúdio da Turma da Mônica.
Olha que bacana.
Ele conversou, ele olhou a história em quadrinhos, elogiou e disse que tinha uma vaga para roteirista. Né? E, nossa, era meu sonho desde que eu me conheço por gente, trabalhar com Maurício Souza. Quem que não imagina um dia, né?
Isso.
Nossa, imagina trabalhar com a Mônica. Mas, enfim, na época acabou não dando certo, porque teria que me mudar para São Paulo. Não quis deixar minha família. Eu confesso que eu fiquei com medo, sabe? Mas, no fim das contas, foi melhor assim, conseguir fazer minha carreira crescer no sentido de escritora mesmo.
E ele é um dos mais famosos cartunistas do Brasil. É, a Turma da Mônica é referência, tenho certeza que você deve utilizar bastante. E sabe o que eu estava pensando? Esta sua recusa com Maurício de Souza, ela foi interessante para a gente, porque você conseguiu dar asas para a sua paixão, que é poder impactar a vida de jovens e crianças de todo o país, não é mesmo?
Exatamente, porque se eu tivesse aceitado, provavelmente eu ia trabalhar dentro de um estúdio, né? Não ia conseguir palestrar do jeito que eu estou fazendo agora. Porque desde então, eu já fiz mais de 1.400 palestras pelo Brasil inteiro. É o trabalho apaixonada, não troco por nada.
Uhum.
Então, realmente, você está certa. Valeu a pena.
Com toda certeza. E a oportunidade de estar conversando contigo, até porque a Vanessa é uma jovem. Eu procurei várias informações sobre você, fotos sua. E até porque eu vou te fazer uma pergunta aqui, até bem pessoal. Você já sofreu bullying na infância?
Então, sofri sim, tá?
É mesmo?
É porque, assim, eu tenho problemas de aprendizado, eu sou diagnosticada com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
Uhum.
Então, o bullying que eu sofri foi por conta disso, pelas notas baixas, por ser muito distraída, por sempre ficar em último nas provas, nos testes, nos desafios que eu fazia, sempre era a pior estudante de todos. Então, foi mais nesse sentido. Claro que esse bullying que eu sofri não se compara com, por exemplo, um racismo, uma homofobia. Foi uma coisa gravíssima.
Uhum.
Né? Não se compara com o que outras pessoas sofrem, ou outros crimes que as pessoas sofrem. Mas, para mim, naquela época, realmente me marcou demais ter estudado numa escola tão boa, que era aquela, né?
Uhum.
Uma escola grande aqui de Joinville, e ter sofrido bullying justamente lá onde eu deveria estar sendo acolhida.
Entendi.
Então, isso é que me fez despertar para esse senso, para essa missão de que eu preciso tocar outras pessoas para dizer o seguinte: vocês não merecem sofrer bullying, não merecem sofrer racismo, não merecem sofrer qualquer tipo de coisa. Né?
Não,
a gente
não
precisa
merece.
Se empoderar, a gente tem que se informar, a gente está em 2019 e ainda assim tem gente que me fala: ah, mas foi bom você ter sofrido, né? Porque daí isso te fortaleceu. Não, não é
não,
bem assim.
Eles ninguém merece.
Formas.
Exatamente. E é exatamente sobre isso que eu ia complementar, porque cada pessoa é única, não é mesmo, Vanessa?
É mesmo.
Tem gente que gosta de amarrar o cabelo, tem gente que gosta de soltar o cabelo, tem gente que pinta de roxo, tem gente que pinta de louro ou de castanho, enfim. Cada pessoa é única, e ela
exatamente.
É única, e aí faz toda a diferença. E como você muito bem destacou, ninguém merece sofrer o bullying. E eu te pergunto isso porque você nasceu em Joinville, Santa Catarina, como comentou pra gente, viaja por todo o Brasil, conversando com crianças e adolescentes sobre as suas experiências. E como é que aconteceu a sua relação com a escrita?
Então, eu tinha 18 anos quando um dia eu percebi, né, que eu nunca tinha sido incentivada a ser quadrinista, como eu queria. Então, pensei, eu amo livros, amo escrever, vamos trabalhar com jornalismo para um dia lançar um livro. Foi aos 18.
Uhum.
Mas foi só 10 anos depois que eu consegui realmente o amparo para começar a lançar livro. né? Imagina, já tinha 28 anos quando pensei, não, tá na hora de a gente viver o nosso sonho, né? Já estamos com 28 anos, vamos em frente.
Interessante.
Então, mais ou menos assim, realmente eu tive que me munir bastante, estudar para conseguir realizar.
Então, hoje você está com 28 anos, é isso?
Hoje eu estou com 34 anos.
34?
Isso, exatamente.
Até porque eu vi suas fotos aqui, com base na sua experiência, eu acreditei que você tinha os 28 anos, e que bacana. Olha, nós somos Vanessa, temos 34 anos, que eu também tenho 34 anos.
Olha só que coisa.
E vou te contar que eu iniciei, eu sou apaixonada pelo clássico, pela dança, pelo balé, e eu também iniciei muito tarde. As crianças começam com 3 anos de idade, eu comecei com 24 anos.
Olha só.
E agora completo 10 anos. Então, é como você muito bem falou, tudo na vida ao seu tempo, tudo na vida, a gente deve exercer aquilo que tem vontade. Eu conto isso porque as nossas experiências são muito importantes a quem está nos ouvindo, não é mesmo?
Exatamente. Então, assim, a gente tem uma sociedade que fala assim, não, tem que começar cedo, tem que trabalhar cedo, estudar cedo, se formar o quanto antes. Mas não, a gente às vezes demora para descobrir quem a gente é. Eu só fui descobrir realmente aos 28 anos e muita gente me fala, meu Deus, mas tu descobriu tarde. Não, não é bem assim. Eu descobri na hora certa. Cada pessoa tem a sua trajetória, tem o seu roteiro de vida e esse foi o meu. Né? Vai ter gente que só pelos 40, 50, 60 anos vai descobrir.
E não importa. Então, não é mesmo?
Exatamente.
Não importa.
Exato. Não importa a idade. A gente é uma cultura que realmente, tem que ser tudo cedo para trabalhar cedo. Não, não é bem assim. Tem que ser na hora certa. Cada um tem a sua.
Interessante. Você é fã de Marina Colaçan, não é mesmo?
Sim. Nossa, adoro Marina Colaçan. Realmente me marcou demais.
Que bacana. Até aproveito aqui. Quando é que começou? Você contou pra gente a sua relação com a escrita. E como é que aconteceu a sua relação com palestras em escolas? E o que é que mais te motivou?
Então, quando eu lancei meu primeiro livro, lá com 28 anos, fiz uma festa de lançamento, né? Meus amigos compareceram. E meus amigos professores começaram a se interessar e falaram, olha, Vanessa, tu que é uma escritora jovem e tal, o que tu acha de fazer uma palestra na minha escola para incentivar os estudantes a ler? Porque hoje em dia eles não querem mais saber de ler, só querem saber de internet, de computador, de joguinho, de videogame. E a biblioteca está cheia de livro, eles não querem ler. Vai fazer uma palestra para incentivar eles a ler. E eu pensei, meu Deus, eu palestrante, eu mal sem falar em público, como é que eu vou fazer isso?
Olha que desafio.
Exatamente, eu pensei, mas quer saber, vou sair da minha zona de conforto e vamos encarar. E eu lembro, como se fosse ontem, dessa palestra que eu fiz para a sexta série, né? Quem está me ouvindo sabe que na sexta série as pessoas não são nem crianças e nem adolescentes.
É uma transição e tanto.
Exato, é uma turma extremamente desafiadora, né? São crianças virando adolescentes, então eu lembro que foi tão difícil conseguir vencer aquela turma que não queria me ouvir, mas quando eles perceberam que aquilo interessava, porque eu usei da empatia para conversar com eles, eu me coloquei no lugar deles, de forma alguma, me coloquei acima e tal, eu me coloquei no lugar deles, na altura deles, falei com eles como se fosse amiga, e eles gostaram muito, e aquela escola me chamou de novo e de novo, e daqui a pouco eu já estava palestrando em toda Joinville, daqui a pouco em toda Santa Catarina, quando eu vi, já estavam chamando do Brasil inteiro. E eu fiquei, assim, apaixonada por essa profissão que eu inventei para mim, palestrante.
Interessante. Conte pra gente, é verdade que você já fez de 4 a 6 palestras por dia?
Sim, nossa. Lá em 2015, 2016, realmente, quando a coisa estourou, quando o meu nome ficou muito conhecido, meu Deus, eu viajava todos os dias, eram entre 4 e 5 palestras por dia. É por isso que hoje eu consigo essa soma de 1.400 palestras até hoje, porque
bacana.
Foi muita coisa. Eu várias vezes fiquei rouca, tive que ir no médico, né? Por isso que eu tive que me policiar, porque eu sabia que se exagerasse, ia ficar sem voz. Mas é que para mim estava valendo a pena. As conexões que eu fazia, conversando com as pessoas sobre bullying, sobre, enfim, sobre respeito, nossa, eu vi o quanto era necessário, importante, então eu me joguei realmente.
Eu imagino, nós estamos aqui atentamente acompanhando a sua trajetória, e após a palestra, sempre acontece um feedback com os jovens?
Sempre acontece, porque a criança ou adolescente, assim que eu termino a palestra, eles querem conversar, querem me pegadinho, querem me chamar nas redes sociais. Então, eu sempre acabo ouvindo, assim, histórias ainda mais chocantes do que eu estou acostumada, né? Então, isso acontece e é muito positivo. É muito bom perceber que eles estavam quietos até então, não conseguiam se comunicar. Daqui a pouco, entra uma palestrante na escola, toda tatuada, toda louca, cabelo pintado. E eles conseguem se conectar. Isso não tem preço, é maravilhoso.
Para quem não a conhece, a Vanessa é toda estilosa. Eu até ia comentar aqui na sua foto, ela é toda estilosa e com certeza chama muita atenção dos jovens. É uma marca registrada sua. E
sim,
alguma história, Vanessa, ela te chamou mais atenção? É claro, várias situações envolvendo bullying, como nós falamos, não é o caso isolado de uma criança, de um adolescente. Até na fase adulta há problemas relacionados ao bullying, de exclusão. Teve alguma situação que te chamou a atenção, que você recorda a cada passo das palestras?
Sim, sim. Há um tempo eu estava palestrando, foi aqui em Joinville mesmo. E assim que eu terminei a palestra, uma moça da plateia levantou e ela me falou: Vanessa, eu tive palestra contigo há 2 anos. Eu lembro que eu estava sendo abusada pelo meu padrasto, meu irmãozinho também. E naquela ocasião, tu não sabia da minha história, mas tu me deu um livro teu e isso mudou minha vida. Meu irmão aprendeu a ler com o teu livro. E eu resolvi que a partir disso eu tinha que ter forças para denunciar o padrasto. E hoje eu tô livre, ele tá preso. Nossa, isso me fez, assim, ter noção do que é a responsabilidade de estar fazendo palestra. Porque aquela moça estava passando por uma coisa tão terrível e eu não fazia ideia. Eu lembro que ela me pediu um livro, que ela não tinha dinheiro, e eu dei. Eu pensei, meu, tadinha, vou dar, claro.
Sim, vai fazer
dois
a leitura.
Exato. 2 anos depois ela me falou: Vanessa, isso mudou minha vida, tu não sabe, mas por conta da tua palestra eu tive coragem de denunciar meu padrasto, seguir minha vida, de levar meu irmãozinho junto comigo. Ele aprendeu a ler com seu livro. Nossa, chorei um monte na frente de todo mundo, fiz o maior papelão.
Imagina.
Mas olha, me marcou demais essa palestra.
Sabe o que é que acontece? Você está de um lado, não é mesmo? É a palestrante. Sim. E você não imagina quantos daqueles rostos também estão passando pelo mesmo problema. E o interessante é quando te procuram, não é mesmo?
Exatamente. E assim que eles procuram, já dá para ver que eles querem, né, uma cura, uma ajuda, porque quem está quieto, né, é a pessoa que mais está sofrendo, mas ela não vai conseguir superar. Se a pessoa não falar, ela não vai conseguir superar. Então, esse é o incentivo que eu faço. Por favor, falem, peçam ajuda. Se tem gente passando por algum tipo de violência, de abuso, de humilhação, isso não pode ficar quieto, senão vai apodrecer e vai causar estragos ainda piores. Então, é preciso pedir ajuda. E esse pedido começa assim, ó, falando, conversando com as pessoas que se confia. Né? Então, é por isso que eu tenho feito palestras. Nossa, o valor que eu cobro por cada palestra é realmente só da gasolina, só da alimentação. Porque eu quero realmente que seja um presente para quem está ao meu redor, humildemente, sabe?
Okay.
Realmente a palestra.
Uma mensagem bem interessante. 13h15, nós estamos conversando com a jornalista e escritora Vanessa Bens. Ela é referência em temas como combate ao bullying e ao preconceito. Totaliza, até o presente momento, 1.400 palestras realizadas pelo país todo. É natural de Joinville, Santa Catarina. Os seus temas dos livros, eles todos são relacionados ao bullying?
Olha, eu tenho 5 livros. Os meus 2 primeiros livros não estão relacionados e meus 3 últimos estão relacionados, né? É a história em quadrinhos A Menina Distraída, que conta a minha história de quando eu era adolescente, de ter sido humilhada por um professor na escola e tal. O livro seguinte se chama Leia Quando Chega em Casa, que se trata de relatos que eu escrevi, que eu vivi nas palestras, né? Eu achei importante mostrar para o leitor o que realmente está acontecendo nas escolas brasileiras. E meu último livro se chama Por Enquanto. É uma história em quadrinhos que fala de uma moça que comete automutilação. É uma prática muito comum nas escolas. 1 a cada 5 estudantes brasileiros já cometeu automutilação. Se trata de pegar ali um canivete, uma coisinha cortante, começar a se cortar para lidar com a própria dor. Assim falando, deve ter gente me ouvindo pensando, meu Deus, mas quem que vai fazer isso? Infelizmente, muita gente faz, muita gente. E eu peço para que cada pai e mãe que está me ouvindo agora, por favor, prestem atenção nos braços, nos pulsos, nas pernas dos seus filhos, porque os adolescentes fazem. Às vezes no rosto eles estão com um sorriso, eles estão com uma máscara de quem está feliz, mas por dentro eles estão todos cortados, cheios de machucado. Então, por favor, prestem atenção, vão a fundo nessa história.
13h17, pai e mães, ouvindo aqui a programação, o fim do telefone é o 15... e diz o seguinte: estamos aqui em casa ouvindo atentamente a profissional, parabenizamos a Vanessa pela fala, e até inclusive é um texto bem grande, enquanto você falava, eu fiz um resumo aqui pra gente, ela conta a história do filho dela, diz o seguinte: meu filho, aos 8 anos de idade, hoje, com 12 anos, chegava em casa, almoçava e se trancava no quarto. No outro dia, a mesma história, e assim seguiu por 3 meses. Até que descobrimos que ele sofria de bullying em razão do peso. Caramba, uma situação que preocupou a família como um todo, e hoje ele está muito bem. E é claro, trabalhamos o bullying aqui em casa. É o que fala a nossa ouvinte com o fim do telefone 15, moradora aqui de União da Vitória, trocando a experiência, né? O filho tinha problema relacionado ao peso. É claro, faltou o fator altura, fator peso, são problemas em potencial, não é mesmo?
Sim, eu acho assim que a questão do peso, do sobrepeso, é a segunda maior reclamação que eu ouço de bullying. A primeira é a questão da sexualidade, e a segunda é por conta do peso, né? Mais uma vez, a gente tem uma cultura que fica idealizando a magreza, as pessoas brancas, o cabelo liso e loiro. Nossa, que bom que nós somos diferentes, né? Então, que bom que essa mãe prestou atenção no seu filho e conseguiram resolver, né? Foram 3 meses que o menino ficou guardando aquilo, até que finalmente a mãe conseguiu tomar uma iniciativa. Infelizmente, tem muitos pais e mães que não tomam, que acabam deixando assim, falando, ah, é adolescente, tá virando adolescente, deixa assim, se resolve sozinho. Não é assim. Meus parabéns para essa mãe que conseguiu realmente resolver, que sirva de inspiração para outros pais e mães.
Ela ainda complementou aqui que foi um sofrimento e tanto, ver a tristeza do meu filho. Acredito que muitos que estão nos ouvindo devem ter passado por situações como essa. E Vanessa, tem o fim do telefone 07, parabenizando a sua fala, a sua iniciativa em tratar o bullying e ser uma referência aqui para o estado de Santa Catarina. Estou interessada no Menina Distraída, o que o nosso ouvinte coloca aqui com relação à sua obra. Então, possível adquirir nas livrarias de todo o país?
Nesse momento, a Menina Distraída está esgotado. A gente vai fazer mais uma tiragem até o final do ano. Quem quiser comprar, eu vi que tem a venda no site Estante Virtual, que são sebos, né, que se uniram para fazer esse site e tal. Eu vi que tem Menina Distraída usada ali nesse site, Estante Virtual. Se não, a gente pode dar um jeito. Quem quiser me procurar nas redes sociais, a gente tenta fazer chegar até você.
Ok. 13h20. Estava lendo algumas informações aqui do estado catarinense sobre você. E é interessante que você não tem problema algum hoje, não é mesmo, Vanessa, de falar sobre a sua trajetória?
É.
Até porque você conta que, além de não ter amigos, os colegas te chamavam de avoada, cabeça de vento. E, no máximo, você seria uma cartazista de supermercado. Não depositavam credibilidade em você, não é mesmo?
Sim, na escola, realmente, eu era vista como aquela estudante que não tem futuro, né? Cansaram de me falar, ah, essa não tem futuro, uma pena, porque os irmãos dela são tão inteligentes, né? Ela, filha do meio, é tão burrinha, tão incompetente, tão insuficiente. Isso ficou muito tempo marcado em mim. Eu só consegui ressignificar isso que eu vivi há pouco tempo. Né? Faz mais ou menos uns 6 anos, que foi quando eu comecei a fazer palestra e falar a respeito. Foi aí que comecei a entender que, meu Deus, eu não mereci ter passado por isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E tem tanta gente passando por isso, sabe, Vanessa, nas escolas, tanta gente vivendo, se submetendo, até sobre aquela premissa de, mas é para fortalecer caráter, né? O bullying serve para treinar para a fase adulta. Não, isso é uma falácia, é uma besteira completa. Então, tem que ser falado a respeito mesmo.
Tá chegando vários comentários aqui para a gente. O fim do telefone é o 02, diz o seguinte: aqui em casa, somos moradores de Porto União, aqui em casa falamos mil vezes sobre o que é o bullying, como se origina e o que não deve acontecer e o que fazer em casos como este. Aqui muitos relatos estão chegando. Bullying nas escolas é uma preocupação muito grande dos pais. O fim do telefone é o 02. O bullying é uma covardia. O fim do telefone é o 20. Então, várias pessoas aqui relatando. E tem uma pergunta interessante. O fim do telefone é o 23. Gostaria de saber da profissional, como saber se o seu filho é vítima de bullying?
Então, nossa, realmente a resposta é difícil. Porque, assim, cada caso é um caso. É muito difícil falar de bullying, porque é muito personalizado. normalizado. Realmente, cada pessoa tem uma história. Então, tem muitos pais que descobriram que o filho estava sofrendo por causa dessa ouvinte que já comentou, né? Que o filho ficava trancado, não conversava, estava estranho. Isso. Mas tem crianças ou adolescentes que chegam em casa, que estão sofrendo bullying, e que eles ficam transtornados, eles começam a fazer comentários mais agressivos, a dar apelido para as pessoas. Aquilo que eles sofrem na escola, eles começam a fazer em casa, né? Eles levam. Tem muita gente que é ao contrário. Criança, adolescente que sofre em casa, ganha apelido dos pais, são abusados em casa, e na escola eles viram agressores, o que é igualmente problemático. Tem muitos pais e mães me ouvindo, eu quero pedir o seguinte: preocupem-se se seu filho está sofrendo bullying, mas também se ele está praticando. Prestem atenção no vocabulário, na forma que ele se relaciona com o mundo. Prestem atenção nas redes sociais, no que eles estão postando, no que eles estão escrevendo, em quem eles estão adicionando nas redes sociais.
Até se você me permite, a próxima pergunta é bem interessante, que eu não havia parado para pensar e é o que você já respondeu. A mãe, com o fim do telefone 30, diz o seguinte: o que fazer quando o seu filho é o vilão da história?
Pois é, excelente pergunta. Então, assim, primeira coisa, conversar de igual para igual. Uma coisa que doía muito quando eu era criança, adolescente, era perceber que meus pais, a primeira reação deles quando eu falava um problema era pirar. Eles gritavam, choravam, diziam que não mereciam aquilo, e isso me afastava dos meus pais. Então, eu peço assim, por favor, não pirem, respirem fundo e conversem de igual para igual. Eu sei que é difícil, eu entendo, porque nessas horas dói demais na gente, eu sei disso. Mas, por favor, conversem de igual para igual, olhando, falando baixinho e usando da empatia, se colocando no lugar, sabe? A criança, o adolescente, eles não têm todas as ferramentas psicológicas para conseguir, assim, talvez tomar iniciativa para a sua própria superação. Por isso que é tão importante o adulto que está próximo. Então, eu peço para os pais e mães, por favor, conversem de igual para igual. E não precisa já chegar perguntando na lata, tá sofrendo ou tá praticando? Não, conversa, como é que foi teu dia, me conta o que que tu fez de mais interessante hoje, o que aconteceu hoje, me diz alguma situação curiosa que tu viveu, sabe? Esse tipo de ferramenta de conexão é importantíssimo para pais e mães.
Até porque existe aquela ideia de que temos que ser sempre fortes, mas qual seria a definição do forte?
Exato, tem uma frase que eu detesto, que é aquela assim, o mundo dos fortes. Nossa, eu detesto quando me falam o mundo dos fortes, porque não, o mundo é de todo mundo, o mundo também é dos fracos, também é dos negros, é dos gays, é das mulheres, é de todo mundo. Não me venham dar uma de porteiro do mundo dizendo quem entra ou não. Então, assim, força é algo relativo, é difícil de definir. Esses dias eu estava fazendo uma palestra, me emocionei e chorei em público. E um adolescente me perguntou, tu ficou constrangida de estar chorando na frente da gente? Eu falei, não, porque eu estou sendo forte ao chorar na tua frente. Eu tenho coragem de fazer isso. Né? Eu não precisei me esconder para me sentir bem com isso. Não, eu tenho coragem de mostrar. Coragem é outra palavra que eu amo, maravilhosa. Só sente coragem quem já teve medo também. Então, a gente tem que pensar melhor sobre esse tipo de valor, né? A força, a empatia, a coragem, a determinação. A gente é uma sociedade extremamente individualista, que só pensa em si mesmo, mas no momento que a gente tem coragem de olhar para o outro, a gente vai ter também a determinação para fazer um mundo melhor.
Com toda a certeza. Agora, 13h26. Vanessa, gostamos muitíssimo de conversar com você nesta tarde. Quase uma meia hora de bate-papo. Nós já estamos com o adiantado da hora. Eu ficaria aqui a tarde toda trocando essas informações. E tem uma questão que você cita, do que eu apurei sobre você, para a gente finalizar, de que nós devemos ser empáticos. Você diz que, do contrário, nós estaríamos indo por água abaixo e que a sociedade está doente e nós precisamos mudar isso urgentemente. É isso?
Exatamente. A gente precisa urgente ressignificar o que é viver em sociedade, o que é ajudar o próximo, se importar com o próximo. A gente não está sozinho no mundo, a gente é um coletivo e a gente precisa ter responsabilidade coletiva. A gente precisa urgente se olhar no espelho e entender no mundo que a gente está vivendo.
Ok, agradecemos imensamente. Obrigada pela gentileza da entrevista. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada a todos que me ouviram.
Um grande abraço.